Senhores Deputados, bons dias. Eu agradecia que nos preparássemos para iniciar a reunião. Senhores Deputados, são 10h20. A reunião devia ter começado às 10 horas. Agradecia que nos fôssemos preparando para começar a reunião, Senhores Deputados. Eu dou-me a sensação que os Senhores Deputados não têm noção de que nós somos gravados e as pessoas estão a ver e que realmente isto não nos fica nada bem, não é? São 10h20. Devíamos ter começado às 10 horas. Senhor Deputado, eu sei que o seu bom humor é uma constante. Não é? E é bom, relaxa e acalma-nos a todos. Mas há momentos em que ele não deve ser usado, não é? E são 10h20, Sr. Deputado. Podíamos começar a reunião? Podíamos começar a reunião, Sr. Deputado? Sr. Deputado, temos aqui uma iniciativa legislativa que é um projeto de lei do PSD-CDS-PP tem a ver com uma alteração à lei dos baldios que, por sua vez, vem alterar o regulamento das custas processuais. Senhores Deputados, qual dos seus deputados se oferece para... Uma vez que é um projeto de lei do PSD-CDS-PP, não sei se o... Hã? PS...
Então nós indicamos até ao final da sessão quem é o deputado.
Muito bem, muito obrigado. Fica então distribuído ao Partido Socialista, que indicará até ao final da sessão quem ficará com... Senhores deputados, tínhamos a apresentação de um relatório pela Sra. Deputada Isabel Moreira, mas que está em Bruxelas, em serviço oficial, e será apresentado oportunamente, mas ainda no decorrer desta reunião. Temos agora a discussão e votação na especialidade do Diploma da Atividade de Segurança Privada. Senhores Deputados, vamos fazer a votação começando por uma proposta de alteração do PSD-CDS-PP, que deu entrada antes da alteração do Partido Socialista relativamente à mesma matéria, em que no artigo 14 se pretende a alteração de 5 para 3 anos. Senhores Deputados, vamos votar a proposta de alteração do Partido Socialista, do PSD-CDS-PP, ao artigo 14. Senhores Deputados, quem... Senhor Deputado Sr. Leonário, está preparada para a votação? Senhores Deputados, vamos então. Proposta de alteração do PSD-CDS-PP ao artigo 14. Se os senhores deputados estiverem todos preparados para a votação, vamos votar então esta proposta de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. O que quer dizer que a proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista fica prejudicada. Temos uma outra apresentada pelo Partido Socialista, ao artigo 4º, em que, em todos os seus números e alíneas, se pretende eliminar a frase número de identificação fiscal, sendo que, no número 4, se adita a frase deve ser eliminada, deve ser eliminado imediatamente após o recurso. E ainda a palavra nacionalidade, em todas as alíneas, também se pretende essa eliminação. Sr. Deputado Andréa Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só para referir que o Grupo Parlamentar do PST votará favoravelmente, e aqui peço a distinção, na eliminação do requisito referente à nacionalidade, mantendo a referência ao número de identificação fiscal. E votará também, já agora, favoravelmente à proposta de alteração do número 4 do artigo 4º. Muito obrigada.
Sr. Presidente, posso enunciar os conjuntos de artigos, se não se importam, se puder ser. Portanto, nós votamos favoravelmente o artigo 1º, 2º, 12º, 13º, 15º e 16º e abstemo-nos nos demais. Vou repetir, sim, Sr. Presidente. A favor nos artigos 1º, 2º, 12º, 13º, 15º e 16º. Sim.
E abstenção
dos três. Exato.
Sr. Presidente, dá-me licença. É a deputada Ana Catarina que tem acompanhado este dossiê. Ela está em marcha da Comissão dos Assuntos Europeus para
esta. Nós aguardamos.
Se pudéssemos alterar os pontos, agradecia muito.
Nós aguardamos.
Sr. Presidente, eu acho que nós... Eu compreendo isso, embora... Eu creio que se deve dar pelo menos uma indicação de que as petições foram enviadas aos grupos parlamentares, ou seja, porquê? Porque, ao que me parece, estas petições pedem uma amnistia, tendo em atenção os 40 anos do 25 de Abril, ou seja, é um tipo de fundamentação diferente de outras. Eu creio que as anteriores não faziam essa referência, não é? E não sei se com isso, se isso não justificaria que os peticionários tivessem pelo menos uma resposta no sentido de que a sua petição foi enviada aos grupos parlamentares. Creio que talvez fosse mais adequado, embora eu compreenda que possa haver razões formais que levem ao indeferimento liminar, mas também que com um pouco de boa vontade podemos admitir que o facto de ser uma fundamentação diversa que justificaria não o indeferimento liminar, mas outro tratamento. E, portanto, creio que nenhuma das petições estaria em condições de ser debatida em plenário, que nenhuma tenha o número de assinaturas necessário, mas creio que pelo menos haver um relatório que concluísse pelo envio aos grupos parlamentares, eu creio que talvez não fosse mal, tendo em conta, de facto, a razão que é invocada. Não sei. Não queria desfazer nenhum consenso sobre esta matéria, porque creio que, de facto, haveria razões formais para o indeferimento liminar, mas quero-me parecer que talvez ficasse bem poder não ser indeferida liminarmente e depois ser enviada para os grupos parlamentares, portanto, dado que o problema do debate em plenário não se coloca. Gostaria de colocar esta questão à consideração.
Sr. Deputado António Filipe, em todos os despachos de indeferimento liminar terminam com a tramitação subsequente e diz-se, atendendo a que na sequência de petições anteriores ainda não deu entrada qualquer iniciativa legislativa sobre o assunto peticionado, sugere-se que se dê conhecimento da presente petição aos grupos parlamentares. Portanto, fica salvaguardado.
Considero satisfeito a questão
levantada pelo Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos então agora entrar na discussão dos requerimentos. Temos um primeiro requerimento apresentado pelo PSD, CDS, PP, em que é solicitada a audição dos operadores de televisão, designadamente RTP, SIC e TVI. E há um segundo requerimento em que se adianta a respectiva fundamentação. Mas para o efeito eu dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Velosa. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por acaso ainda não me tinha inscrito, que estava um pouco distraído, mas era só para dizer ao Sr. Presidente e aos colegas que nós pretendemos requerer o adiamento da discussão e votação deste requerimento para a próxima reunião da primeira comissão, fundamentalmente por duas razões. Primeiro, porque entendemos o requerimento está feito, deu entrada, é evidente, mas isso aconteceu no pressuposto de ter havido votação dos diplomas, claro, na sexta-feira passada. Com este novo sistema dos diplomas das votações serem sempre ao meio-dia, acontece que a discussão foi feita, mas não houve votação. Ou seja, neste momento, o único diploma que se encontra aqui pendente é o do Partido Socialista, faltando naturalmente aquele projeto que foi apresentado pela maioria. E, portanto, do ponto de vista regimental e de todos os pontos de vista, não há, do nosso ponto de vista, condições para votar esse requerimento esta semana e, portanto, pedimos o respectivo adiamento para a próxima reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há também, juntamente com o requerimento do PSD-CDS-PP, um requerimento do Partido Socialista, em que é igualmente solicitada a audição para os dias 19 e 20 de março. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, com o benefício da intervenção, Sr. Deputado José Magalhães, que acabou de chegar.
Sr. Deputado José Magalhães, relativamente ao requerimento apresentado pelo Partido Socialista para as audições dos operadores televisivos. Sr. Deputado José Magalhães, faz favor.
Sr. Presidente, não compreendemos o adiamento destes projetos ou são objeto de uma conversa com os operadores agora ou tornam-se supervenientemente inúteis porque é impossível. Estamos hoje no 67º dia anterior ao ato eleitoral. Amanhã estaremos no 66º dia anterior ao ato eleitoral. O Sr. Presidente marca eleições com 60 dias de antecedência, segundo as normas aplicáveis. Qualquer audição sobre esta matéria posterior a este limite é uma audição supervenientemente inútil, pela razão muitíssimo simples de que o que será necessário fazer no futuro não é legislar sobre as eleições parlamentares europeias, é fazer um articulado de código de procedimento eleitoral comum para todos os atos eleitorais e para os referendos. Tarefa é essa que não está proposta por nenhum dos projetos de lei que estão aqui em apreciação. E sendo certo que hoje aquilo que concluí do debate que já fizemos na passada sexta-feira é de que é necessário reduzir, encurtar e simplificar drasticamente o articulado, no sentido dele apenas contemplar o regime jurídico da publicidade nas redes sociais, o voto dos diplomatas, voto com antecedência dos diplomatas, que se aí serão privados desse direito no próximo ato eleitoral, coisa que acho que é manifestamente desnecessária e negativa, e é pacífica, portanto é alguma coisa que não altera em nada as regras do jogo, a não ser no sentido de salvaguardar direitos empresariais e garantias. Simultaneamente trata-se de ajustar o período durante o qual as restrições excepcionais à liberdade de imprensa e outros direitos são obrigatórios, face ao artigo pertinente da Constituição, e essa norma tem não mais de 10 palavras, embora seja obviamente relevante. E um diploma desses, mínimo, com este conteúdo que estou aqui a esquiçar, e que também não se esqueça de descriminalizar a responsabilidade dos diretores de publicações, que hoje está sujeita a uma pena de prisão de 3 dias a vários, o que é absolutamente desconforme àquilo que, entretanto, temos vindo a legislar. Essas reparações de urgência são mesmo isso, urgentes, ou são aprovadas no 66º dia anterior ao ato eleitoral, ou tornam-se elas próprias inúteis supervenientemente. Portanto, ou ouvimos estas pessoas agora, ou depois será uma conversa, até diria um bocadinho masoquista, utilizando uma palavra que agora está na moda. Portanto, Sr. Presidente, eu julgo que não há razão para um requerimento tal e fico até um bocadinho surpreendido com ele, porque esta urgência é inteiramente evidente. Ou urgência ou nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Magalhães. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Hugo Veloso, por favor.
Bom, eu lamento realmente manifestar um total desacordo com esta posição do deputado José Magalhães do Partido Socialista, porque do nosso ponto de vista, eu julgo que o deputado José Magalhães não ouviu o que eu disse de início, o deputado José Magalhães entende que aquilo que se perspectiva fazer daqui até sexta-feira pode resolver tudo dentro do prazo que fixou e que é o prazo real, no sentido de poder produzir efeitos dentro daquilo que a lei prevê para estas situações. De qualquer maneira, eu tenho que ser claro e evidente que tudo isto fazia sentido se tivesse havido uma votação na sexta-feira passada, os diplomas aqui estavam, ouvíamos as entidades que temos que ouvir, e, a partir daí, naturalmente, podíamos concluir o que quisermos, um texto comum, votar tudo ao mesmo tempo, fazer... Mas, na situação em que nos encontramos, entendemos que isso não é possível. Quer dizer, nós estamos a ultrapassar, violar claramente todas as normas, e eu não conheço nenhuma situação destas anteriormente, em que se possa legislar desta forma. Dir-se-á, bom, mas isto perde o efeito útil. Bom, eu não sei se pode ultrapassar todas as regras com que se deve litar numa matéria desta importância, nomeadamente regras formais, mas não só formais, também materiais, porque se tem que aqui discutir muita coisa relacionada com esta matéria. Por isso é que se vai proceder a audições, por isso é que temos que saber quais são as opiniões de entidades que possam ser diretamente envolvidas, beneficiadas ou prejudicadas nesta matéria. Portanto, nós não podemos ultrapassar essas regras mínimas. E deixe-me, deputado José Magalhães, que lhe diga. Para nós, não há nenhuma dúvida que esta matéria precisa urgentemente de ser legislada. Isso, aliás, já foi dito várias vezes, essa é a posição do PSD. Mas não podemos, efetivamente, conforme disse, ultrapassar isto. E, sobretudo, para terminar, dizer isto. Alterações de leis eleitorais é algo de tão importante, já agora manifesto e peço ao Partido Socialista que tenha essa disponibilidade para o fazer, que deveríamos, não em período eleitoral, e isso pede-se que o Partido Socialista também colabore, porque essa é a nossa intenção, de uma vez por todas, resolvermos esta amálgama de legislação eleitoral que existe para cada uma das eleições, em que não sabe o que é que se aplica para cada uma das eleições, e que criemos regras muito mais claras, muito mais objetivas, numa coisa que poderíamos chamar código eleitoral, e onde também se tratasse, obviamente, desta matéria, mas tratar desta matéria respeitando as regras de funcionamento desta Casa.
Muito obrigado. Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, para deixar clara, enfim, se não terá ficado já em circunstâncias anteriores, a nossa posição, a posição do CDS, em relação a esta matéria. Em primeiro lugar, para concordar com uma frase que o Sr. Deputado Govelosa acabou de dizer, e que é a de que, para nós, obviamente, que esta matéria precisa de ser legislada e precisa de ser regulamentada, ou seja, existe um problema e o problema tem que ser lidado, tem que ser encarado de frente e tem que ter uma solução. De resto, não sendo nós, não tendo nós especial urgência na resolução desta matéria, aquilo que nos levou a este processo, aquilo que nos trouxe para este processo, para além, obviamente, de uma normal e natural solidariedade de maioria, por assim dizer, foi o reconhecimento que o problema existe e que o PSD, até antes do CDS, ao tomar iniciativa, estava a lidar com um problema que de facto existe, e por isso nós nos juntámos a este esforço. Mas sublinho em nome do CDS o seguinte, quer dizer, aqui há uma questão para nós que é fundamental, que é a questão do bom senso. Ou seja, não é possível mexer em matérias deste tipo, mexer em matéria que é matéria eleitoral, sem toda a ponderação que seja necessária em relação a esta mesma matéria. E nós assumimos aí que, sendo que é necessário, aquilo que o processo até agora nos disse, este processo curto, de facto, até agora nos disse, é que quando o CDS entrou no processo e se juntou, já estava a proposta do PS em cima da mesa, mas se juntou ao PSD na discussão da nossa proposta comum, já aí existiram sensibilidades e leituras diferentes e foi necessário, dentro da maioria, um esforço de harmonização dessa mesma proposta. Quando os outros partidos, médios ou pequenos, como nós, pequenos ou médios, se quisermos, trouxeram e entraram no debate, nós vimos ainda outras sensibilidades em relação a isto. E para nós, esta matéria é uma matéria em que é absolutamente necessário, do nosso ponto de vista, desejável que todos os partidos se sintam confortáveis em relação à situação a ser encontrada. Isso para nós é o que é desejável e o CDS assume aí sem problema nenhum, e aí eu assumo em nome do CDS sem problema nenhum, que essa sempre foi a nossa leitura, até pela nossa natureza, pelo nosso percurso e pelo nosso passado, em termos de matéria eleitoral e em termos de comunicação social. E, portanto, eu penso que esse consenso é necessário, penso que esse consenso obviamente não é possível sem ouvir logo à partida as entidades, porque não estão pedidas ainda as audições das entidades. Nós estamos aqui a mudar a responsabilidade dessas mesmas entidades. Do nosso ponto de vista, estamos, se quisermos, a clarificar competências da ERC sem pôr em causa competências de outros organismos, designadamente da CNE, mas estamos a mudar um bocadinho as competências dessas entidades. Não é possível fazê-lo sem as ouvirmos e sem as ouvirmos de forma suficiente e de forma que fiquemos tranquilos em relação ao seu parecer, como é necessário, obviamente, ouvir não só as forças políticas, mas os operadores, que são os principais interessados e as principais agentes destas alterações que estamos aqui a fazer. E por isso, Nós achamos muito bem, estamos obviamente disponíveis para um esforço, disponíveis até para um esforço de, usando a expressão do Sr. Deputado José Magalhães, de sprint, mas que o sprint seja conjunto, ou seja, que o sprint não seja com uns a ficarem completamente para trás, com outros a serem impedidos de entrar na corrida, e com uma solução que será, como qualquer solução, feita à pressa. Nós não acreditamos, quer dizer, se calhar vem um bocadinho do nosso... da nossa cultura política, o interiorizarmos algumas frases populares, não é? Quer dizer, depressa e bem não há quem, sobretudo, de facto. E, portanto, nós interiorizamos essa ideia e não acreditamos que isto à pressa seja possível encontrar uma boa solução. Se for possível e se houver consenso, bom, tudo bem, seremos os primeiros a reconhecer, mas temos neste momento as maiores dúvidas de que à pressa seja possível encontrar uma boa solução.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, este processo, como já todos percebemos, aquilo que foi proposto, que foi debatido em plenário na semana passada, não são propriamente minudências, são questões muito relevantes, e aliás tanto são que suscitaram a discussão que suscitaram. E portanto não se trata aqui de verificar, bem, há aqui um pormenor eleitoral que todos devíamos estar todos de acordo e alteramos, não é isso, não é? São questões que são muito relevantes, embora possam não ser, não se trata obviamente de uma revisão, ninguém propõe uma revisão das leis eleitorais no seu conjunto, mas em todo o caso são propostas, alterações que são relevantes, que não são pacíficas, como o próprio debate demonstrou, e que de facto carecem de uma reflexão. Portanto, esse é o primeiro. Agora, a segunda questão, e para mim que é mais relevante neste momento, é que não houve nenhuma decisão do plenário sobre as iniciativas legislativas e nem sabemos exatamente, e vai haver, haverá uma decisão na próxima sexta-feira do plenário e nós nem sabemos bem qual será, porque na passada semana o que apareceu foi um requerimento de baixa à comissão datado, ou seja, que propunha a baixa à comissão até à próxima sexta-feira, partindo do princípio de que na próxima sexta-feira tudo estaria resolvido, e portanto esse requerimento terá forçosamente de ser substituído por outro, não é? Não sabemos com que conteúdo, e portanto não sabemos se o plenário vai votar as iniciativas legislativas e se elas são aprovadas na generalidade. Não sabemos se haverá um requerimento de baixa à comissão sem votação e por que prazo. Ou seja, nós não estamos neste momento habilitados para tomar uma decisão sobre esta matéria que presuma que vai acontecer algo no plenário, não é? E, portanto, creio que é de mais elementar, eu não diria bom senso, creio que é do mais elementar rigor procedimental, não é? Que esta comissão faça o que tem a fazer quando estiver mandatada para isso, ou seja, quando o plenário tiver tomado uma decisão acerca do destino a seguir por este processo legislativo. Antes disso, acho que não se justifica estarmos a tomar iniciativas que depois até nos podem deixar ficar mal, não é? Eu creio que a própria notícia da semana passada, ou seja, o facto dos diretores de informação terem dado como adquirido que ontem estariam aqui a ser ouvidos, não é? Que já não foi bom. Já não foi bom, houve ali uma precipitação que induziu as pessoas em erro e, portanto, creio que devemos tratar isto com as cautelas devidas e, nesse sentido, acho que o que se disse o Sr. Deputado Velosa é muito sensato.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Honório, faz favor.
Sr. Presidente, sobre esta matéria eu reforço o que já dissemos em plenário. E neste quadro com um acordo muito amplo, nomeadamente com os partidos da maioria, no que respeita à necessidade de avaliar, ponderar, ouvir e fazer este debate com a seriedade e tempo que ele justifica. E mesmo em relação às propostas mais específicas das iniciativas legislativas do PS, também percebemos que elas próprias, sendo mais cirúrgicas, exigem uma maturação que não se ajusta à precipitação. Primeiro. Segundo, aguardar, de facto, pelas votações da próxima sexta-feira e agir em conformidade com essa votação.
Muito obrigado. Srs. Deputados, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães, eu queria dizer o seguinte. Eu hoje, independentemente da votação dos requerimentos,
no pressuposto que seria aprovado na sexta-feira, todo o trabalho foi feito no sentido de agendar as audições para esta semana. Acontece, porém, que não foi aprovado na sexta-feira passada e o anúncio dessas audições saiu precocemente. Meia culpa. Não tendo sido aprovado, obviamente, que tive que recuar nessa posição e trazer à votação os requerimentos à Comissão. E é isso que nós estamos a discutir agora. Esclarecido este ponto, que já estava esclarecido, obviamente, mas esclarecido do ponto de vista da Comissão, Sr. Deputado José Magalhães, faz favor.
Senhor Presidente, eu julgo que há uma margem de equívoco aqui e que vale a pena tentar dilucidá-la. Primeiro, regimentalmente, depois metodologicamente e depois substantivamente. Regimentalmente é óbvio que não é possível seguir o caminho que estava previsto com mais tempo. É óbvio que não vamos requerer coisa nenhuma, baixa de nada à primeira comissão. Não faz sentido. Não faz sentido. Quer dizer, basta contar pelos dedos. 67º, 66º dia, 65º, e o Sr. Presidente da República tem que marcar o ato eleitoral no 60º dia. Portanto, estamos todos conscientes de qual é o timing. É um timing natural. Segundo, esse timing obriga-nos a uma decisão precipitada, impensada, etc, etc. De maneira nenhuma. Quer dizer, para quem acompanha há anos e anos, como o Sr. Deputado Telmo Correia, estas matérias, dentro e fora da Assembleia, etc, etc, a delimitação de um objeto mínimo possível coloca um campo perfeitamente gerível e ele iria depois. Regimentalmente, qual é a solução? É óbvia, é, em vez de o diploma ser objeto de baixa à comissão, ser, como é a tramitação normal, objeto de votação na generalidade, na especialidade e em votação final global. Isso é completamente banal, é o que o regimento delimita há muitos anos e tem sido feito muitas vezes e em muitas circunstâncias. E não é necessário perder muito tempo para o fazer, são apresentadas 3, 4 propostas de alteração, são objeto de discussão e votação no plenário, são aprovadas ou rejeitadas, se aprovadas dão origem a um articulado que é dispensado de redação final global e nesse mesmo dia o diploma segue para apreciação do Sr. Presidente da República. Um diploma que contenha, isso é questão substantiva, um diploma que contenha a descriminalização de eventuais infrações de operadores de comunicação social. Não, este ritmo foi adotado pela Assembleia em muitas circunstâncias históricas e não vale a pena puxar pela memória do deputado António Filipe em relação à memória histórica de leis aprovadas assim. Qual é digamos, a garantia que é preciso dar nesse domínio? É que são cumpridas todas as regras regimentais. Todas. A CNE não só se pronunciou em tempo, como teve ocasião de nos dar duas boas sugestões legislativas, que julgo que vale a pena acolher em matéria de redes sociais e em matéria de regime das infrações previstas em 1975. Esse adjornamento só é decente para a lei e honra quem fez o decreto-lei. Já que temos tanta reverência por quem o fez, e é devida, pelo menos não permitamos que aquilo que foi feito se transforme numa aberração no século XXI e a esta hora. Segundo, em relação à questão do tratamento jornalístico, a norma minimalista referida, o regime previsto aplica-se durante o período da campanha eleitoral, parece quase um truísmo, mas não é e tem implicações que são favoráveis e que eu julgo que gerariam o consenso dos operadores e não lesariam nenhum princípio, de resto é essa a redação originária do venerando Decreto-Lei 85D75. E é só isto, Sr. Presidente. Substantivamente, é só isto. Há um caminho regimental? Há. Esse caminho pode ser feito consultando toda a gente? Pode. Pode ser feito em tempo? Pode. E só gostaria de dizer que, nesta matéria, se os seus deputados querem fazer uma metodologia do tipo passa-culpas, uma coisa é completamente certa, o PS está completamente fora disso. Não só não temos culpa nenhuma das cenas dos próximos capítulos, como estaremos completamente imunes a qualquer observação crítica nessa matéria. Os senhores assumem, todos juntos, se quiserem, ou separados, a responsabilidade do que vier a acontecer. Nós não assumimos nada dessa responsabilidade. E mais digo, Sr. Presidente, se queremos ser formalistas e empatistas na ótica que há bocado estava a ser sugerida, então sugiro que vão mais longe. É esta hora a ERC ainda não recebeu o projeto do PSD-PP. Ainda não recebeu o projeto do PSD-PP. E tem uma reunião amanhã. Só que, ops, esse projeto é um nado morto. Ou seja, esse projeto não tem a mínima viabilidade, não tem o mínimo interesse, é grosseiramente inconstitucional, discrimina os partidos parlamentares de forma pateticamente inconstitucional e, portanto, nós nunca poderíamos votar. Portanto, é um projeto inútil, foi um pedregulho no caminho da legislação, é repudiado com toda a razão pelos operadores de comunicação social, é, na verdade, um aborto jurídico inconstitucional e, portanto, não resolveria o problema. Mas o PST ainda o pode retirar. É, exatamente, é o consenso, seguindo um exemplo nobre que o Sr. Deputado obedece estritamente. Mas nesta matéria não obedece. Também noto que o Sr. Deputado Telmo Correia acabou de assinalar que em matéria eleitoral deve haver leis unânimes. Desejo-lhe boa sorte, por nós vamos contribuir, e quando se fizer o Código de Procedimento Eleitoral, veremos durante quanto tempo é que se mantém essa posição unanimista, mas com votos de boa sorte. E, portanto, let the games begin. Se os seus deputados querem fazer isso, façam um favor.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Veloso, faz favor.
Sr. Presidente, não queria eternizar esta discussão, mas gostaria de responder ao deputado José Magalhães, que ele sabe que gosto muito de vê-lo de volta às lides parlamentares e aos trabalhos desta Comissão. Mas desta vez para discordar frontalmente da posição que está a assumir. Pois, mas eu posso dizer porque é que discordo, Sr. Deputado. Então pronto, então eu vou dizer porque é que discordo. Vou dizer porque é que discordo. O Sr. Deputado diz que isto regimentalmente não é possível, mas não conclui, como devia de concluir, que aquilo que queria fazer, mas disse que regimentalmente não é possível. Desculpe, eu tomei nota. Regimentalmente não podemos seguir o caminho que estava previsto. Ora, se vai seguir um outro caminho, eu aqui digo que do meu ponto de vista esse caminho que pretende seguir é a violação do regimento e do funcionamento da Assembleia da República. Segundo, não conheço nenhum precedente de ir a votação, especialidade, final global, todas as votações juntas, no plenário, sem passar pela comissão. Não conheço nenhum precedente. Isso não passaria... Sim, sim, não conheço. E desafio o Sr. Deputado José Magalhães a me trazer um precedente desses que seja, mas até pode ser entre nós falamos sobre isso, para ver qual é o precedente que tem. Porque quando nós fazemos estas votações todas no plenário, há sempre um trabalho prévio da Comissão. E eu agora pergunto, como é que é possível respeitar as audições que do nosso ponto de vista, e penso do ponto de vista do deputado José Magalhães, são obrigatórias da ERC e da Comissão Nacional de Eleições, obrigatórias? Não. Não, foi ouvida, não tenho aqui o parecer da CNE sobre... Não, mas, desculpe, eu não vou entrar em diálogo, mas do vosso projeto, não do projeto da maioria que ainda nem tem votação. Ou seja, deputado José Magalhães, eu acho que nós aqui, eu percebi e ouvi muito bem o deputado José Magalhães dizer que o PS não assume a responsabilidade disso. Bom, mas nós já estamos muito habituados a que o Partido Socialista não assuma a responsabilidade. E acho... E achamos nós aqui no PSD que era bom que o Partido Socialista também assumisse a responsabilidade, porque aquilo que o Sr. Deputado José Magalhães pretende que se faça é, diga? Não haver cobertura, mas o haver cobertura ou não haver cobertura não pode, não, para já não depende de nós, depende das televisões, dos operadores, etc, etc, etc. Se querem cobrir ou não querem cobrir, isso é um problema que depende dos próprios. E até diria que não depende de uma legislação que daqui saia feita desta forma, infelizmente, foi pena que isto tivesse acontecido. Eu estou de acordo que era bom que se tivesse chegado a uma solução, eu próprio estive a tentar participar nela quando foi da preparação do nosso projeto, com audições, seria bom que se tivesse conseguido isso, mas infelizmente... Por razões, não vamos chorar, não. A única coisa que pedi ao Sr. Deputado José Magalhães era que também o Partido Socialista assumisse responsabilidade nesta matéria, apesar de eu saber da iniciativa que teve, porque
Aquilo que está a acontecer não é responsabilidade de mais ninguém, é responsabilidade de factos que aconteceram, que são supervenientes, não são, e o Sr. Deputado José Magalhães sabe que não são. De factos supervenientes que aconteceram que impedem que se siga essa tramitação. Portanto, tem que ficar claro para nós, e isso é perfeitamente claro, que nós não podemos seguir aquilo que o Sr. Deputado José Magalhães queria que se seguisse, porque não participamos numa forma à truxmus por causa do que aconteceu, entretanto, para resolver um problema de tamanha importância.
Muito bem, Srs. Deputados. Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, de uma forma muito breve e sem querer, obviamente, polemizar, porque não faz sentido nesta altura da discussão, nem no momento em que estamos, estar a polemizar mais, mas deixar dois ou três esclarecimentos, quer dizer, que é, nós não vamos entrar na lógica opinativa sobre os projetos dos outros que tem o Sr. Deputado José Magalhães. Quer dizer, o Sr. Deputado José Magalhães tem opiniões muito firmes e muito determinadas sobre os projetos dos outros. Eu também poderia ter, mas não vale a pena, porque não estaria a acrescentar muito ao debate neste momento. Quer dizer, eu podia ter uma opinião muito firme sobre um partido que, a um mês e meio das eleições, quer mexer em modos de votação e em recenseamento. Posso usar expressões, Sr. Deputado, firmíssimas sobre esse tipo de atitudes e de querer fazer uma mudança dessas a um mês e meio de um ato eleitoral. Posso ter uma opinião muito firme sobre um partido que, para resolver um problema que existe, cria uma comissão que vai reunir com outra comissão para tomar uma decisão que deixa tudo na mesma. Posso ter opiniões sobre isso, mas não vou entrar por aí porque não vale a pena. Porque aqui, nestas matérias, só há duas atitudes possíveis. Uma é fazer as coisas com ponderação, a outra é fazer as coisas à pressa. Primeira diferença. Segunda diferença. Há uma questão de método. Eu posso ter um método que é o método da prepotência ou do radicalismo, de dizer eu quero e vou fazer, usando uma expressão célebre, quero, posso e mando, e vou fazer aqui as coisas à minha maneira e eu é que sei, estou iluminado, não, e usar da prepotência e dizer não é preciso entendimento dos outros partidos, coisa nenhuma. Outra coisa, é um método que me parece o melhor, que é o método da tolerância, da procura de consensos, da tentativa de perceber opiniões diferentes, opiniões que vão do CDS ao Bloco de Esquerda e ao PCP, e tentar, eu não disse, e é só essa a frase que eu queria corrigir, que é necessário, outra coisa é ouvirmos os outros quando eles estão a falar, também faz parte do meu método. Eu não disse que era preciso que houvesse unanimidade, não foi isso que eu disse. O que eu disse é que era desejável que se procurasse, em tudo o que sejam leis eleitorais, em tudo o que sejam leis que têm a ver com os debates, com as coberturas das campanhas, com os tempos dos partidos do ponto de vista jornalístico, era desejável que se fizesse o maior esforço possível para que houvesse o consenso mais alargado possível. Não quer dizer que seja que isso aconteça, mas o que eu acho é que o método para que isso seja possível deve ser seguido. Chama-se, se quiser, Sr. Deputado, e nesta matéria eu sou absolutamente centrista. É o centrismo, é o método de diálogo, de procurar consensos, de tentar gerar consensos e de procurar uma boa solução. Está teorizado, como sabe, há muitos anos, o seu principal autor chamava-se Adelina Mar da Costa e chama-se centrismo. Eu nesta matéria sou absolutamente centrista. Posso ser prepotente também, mas não me agrada, nem me desejo, até porque nós temos a maioria, mas não o vamos exercer desse ponto de vista.
Muito bem, Srs. Deputados, definidas muito brevemente, Srs. Deputados Amelhães.
Presidente, só precisava de saber porque é que não foi enviado à ERC o projeto do PSD.
Sr. Deputado José Magalhães, cumprindo o regimento, não foi enviado à ERC, porque ainda nem sequer desceu à Comissão.
Não, peço desculpa, Sr. Presidente, o projeto desceu à Comissão, como todos os projetos descem por deliberação da mesa, no momento em que são admitidos. São admitidos e baixam a Comissão e normalmente, aliás, até a mesa
ainda
determina consultas obrigatórias, designadamente, para as regiões autónomas, etc. Oh, peço desculpa, Sr. Presidente. Então, o projeto foi a plenário no passado dia 14. Certo? Foi. O projeto do PSD foi a plenário na sexta-feira. Significa que foi a plenário sem ter baixado à primeira comissão?
Significa isso mesmo, Sr. Deputado.
Significa. E significa, portanto, que os contactos com a mesa para ele ser enviado à ERC não tiveram qualquer eco e não foram enviados à ERC, não por responsabilidade do Sr. Presidente, mas por responsabilidade, portanto, presumo, da mesa.
Deputado, eu não envio nada que não tenha.
Sr. Presidente, se é possível, claro que nós podemos fazer essa diligência sem ser pela Comissão. Isto é diretamente junto da mesa. Mas como isto pode ser um precedente em relação a outras consultas, e como isso pode, um dia destes, empatar processos em que todos tenhamos um interesse imperativo, e seria um mau precedente fazer disto precedente, propunha que isso fosse esclarecido. Qual foi a tramitação exata, que é para a Comissão não ser envolvida num processo a que é alheia, o que seria injusto, designadamente, para o Sr. Presidente.
Informar-me-ei e informarei depois a Comissão dessa tramitação. Srs. Deputados, vamos votar o requerimento do PSD e da SPP para o adiamento da votação destes requerimentos para quando for para a reunião posterior à aprovação em plenário na generalidade. Srs. Deputados, quem vota a favor? PSD, CDS, PP, PCP, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Portanto, abstenção contra do Partido Socialista. Portanto, voltarão à Comissão imediatamente a seguir à aprovação em plenário. Srs. Deputados, passamos agora a um outro requerimento. Hã? Contra. Pensa o quê? Hã? Sim. Srs. Deputados, falta votar um requerimento do Partido Socialista em que é pedida. Srs. Deputados, eu pedi a vossa atenção que isto é importante, porque vamos votar um requerimento do Partido Socialista. Não é aquele em que é pedida a revisão da legislação eleitoral e que sejam ouvidos ao fim da tarde do dia 19 ou na manhã do dia 20 de março os operadores de televisão com tramitação em sinal aberto. Eu acho que fica prejudicado. Não é? Muito bem. Está a prejudicar. Muito bem. Srs. Deputados, temos agora um requerimento apresentado pelo Partido Socialista relativamente à eventual vinda da Comissão Coordenadora Permanente dos Sindicatos e Associações Profissionais dos Serviços e Forças de Segurança, bem como, enfim, um pedido à Sra. Presidente da Assembleia da República que nos explique o teor da conversa à vida com esta Comissão Coordenadora. Srs. Deputado Jorge Lacão. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que o requerimento diz tudo o que se pretende com o seu propósito. Como é do nosso conhecimento e do conhecimento geral, a Sra. Presidente, no dia da última manifestação das Forças de Segurança, recebeu a Comissão Coordenadora dos Sindicatos. A nosso ver, fez muito bem em tê-lo feito. E a atitude da Presidente da Assembleia poderá mesmo ter contribuído para um desanuviamento do ambiente que nessa ocasião se viveu. Em todo o caso, importa levar em conta que foi dito na sequência dessa audição com a Sra. Presidente que a atitude da Sra. Presidente tinha sido considerada muito relevante para a perspectiva do desenvolvimento subsequente das posições, neste caso reivindicativas, dos representantes sindicais dos serviços e das forças de segurança. Porque a Sra. Presidente, como obviamente lhe confere esse direito institucional, representa a Assembleia da República, seria, no nosso critério, do maior interesse que, através do Sr. Presidente, fosse perguntada à Sra. Presidenta da Assembleia que posição poderá ela ter tomado com relevância para o desenvolvimento destas matérias que pudesse ser do conhecimento da Comissão. Portanto, o primeiro ponto é no sentido de uma solicitação, digamos, oficiosa da parte do Presidente da Comissão, no caso do requerimento ser aprovado, junto da Sra. Presidente da Assembleia, para o efeito que acabei de referir. O ponto número 2 tem obviamente a ver com a iniciativa de um convite à Comissão Coordenadora para poder apresentar nesta própria Comissão, digamos, os temas da sua preocupação. E aqui também não creio que seja necessário desenvolver muita argumentação, na medida em que a seriedade do problema exige do Parlamento uma atenção muito especial, muito particular, ao desenvolvimento da matéria. Estamos perante questões com uma incidência institucional muito séria e essa seriedade deve ser totalmente colocada no propósito com que tomamos esta iniciativa. Sabemos que há uma multiplicidade de representações sindicais nesta área, mas por isso também existe uma Comissão Coordenadora e através dessa Comissão Coordenadora Permanente creio que alcançaríamos o objetivo proposto. deixaríamos também ao critério, no caso do requerimento ser aprovado, como esperamos que seja, ao critério metodológico da Comissão, saber se uma audição deste tipo deveria ocorrer no plenário da Comissão propriamente ou se constituiria um grupo de trabalho para ouvir a Comissão Coordenadora, e estamos abertos a qualquer das soluções.
Obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer em relação a esta... a este requerimento do Partido Socialista que o deputado Jorge Lacão acaba de apresentar, duas ou três coisas muito simples. A primeira, enfim, que não obstante esta matéria ser matéria que já tem tido discussão pública, discussão ampla, ainda ontem à tarde tivemos ocasião de ter um debate longo, demorado e do meu ponto de vista esclarecedor com o Sr. Ministro da Administração Interna sobre esta mesma matéria, não obstante esse facto, não obstante também haver aqui um facto que me parece um bocadinho, enfim, posso estar enganado e socorro-me da experiência do Sr. Presidente e da experiência também do Sr. Deputado Jorge Lacão, mas parece-me que há aqui um bocadinho uma inovação, que é o estarmos a receber aqui uma entidade que não tem personalidade jurídica, quer dizer, não é normal. Normalmente esta comissão relaciona-se com sindicatos, enfim, com entidades que têm cobertura legal. Esta coordenadora é uma entidade, tanto quanto eu sei, sem personalidade jurídica, uma entidade ad hoc, e portanto a comissão, ao receber a coordenadora, estará a abrir de alguma forma um caminho e um precedente que até agora não foi aberto e que até agora não existiu, porque não é prática nem hábito nem da Assembleia, muito menos da primeira comissão. Não obstante esses factos, dizer que da nossa parte nós consideramos que todo o esclarecimento que venha a existir sobre esta matéria não tem razão para que não se faça e, portanto, não inviabilizaremos este requerimento. Com estas duas notas, enfim, que o debate já existe sobre esta matéria e, em segundo lugar, que estamos a falar de uma entidade que não é um sindicato e que não tem sequer personalidade jurídica.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, eu gostaria de poder dividir a opinião que vou emitir nesta matéria em função dos dois pontos que são propostos, porque se me parece que o segundo ponto faz todo o sentido, o primeiro já não posso dizer o mesmo. Ou seja, propõe-se que o Sr. Presidente solicite à Sra. Presidente da Assembleia da República informação sobre o teor da reunião com os dirigentes profissionais que foram recebidos nesse dia. Eu acho que isto é um pouco insólito, com toda a franqueza, porque o que a Sra. Presidente fez foi seguramente receber o documento que está em anexo, não é? E, para além disso, obviamente que a Sra. Presidente da Assembleia da República não iria assumir compromissos nenhuns em nome, substituindo-se à própria Assembleia e até ao Governo. E não me parece que seja muito cordial uma comissão dirigir-se à Sra. Presidente da Assembleia da República como se lhe tivesse a pedir explicações acerca do conteúdo da conversa que teve com uma entidade que amavelmente e bem recebeu. E portanto, tem algumas reservas relativamente a este primeiro ponto. Quanto ao segundo, já não. Quanto ao segundo, creio que faz todo o sentido que a Comissão queira ouvir uma entidade que funciona como coordenadora de associações e profissionais e sindicatos, porque assim escusa-lhes ouvir a todos, podendo ouvir uma entidade que os representa nas suas reivindicações, torna desnecessário que estejamos a ouvir todos os sindicatos e todas as associações representadas nesta manifestação, e nesse sentido, quanto mais não seja em homenagem ao princípio da economia dos atos, acho que pode fazer sentido ouvir esta comissão coordenadora. E, portanto, nós não temos nenhuma reserva relativamente ao número 2. Agora, relativamente ao primeiro ponto, quanto à Presidente da Assembleia da República, que já não parece assim uma coisa muito curial. Se nós pudéssemos dividir a votação, separar os pontos, eu abster-me-ia no primeiro e votaria a favor do segundo.
Obrigado, Sr. Deputado Golosa, faz favor.
Sr. Presidente, caros colegas, era só dizer que em relação ao ponto primeiro, e já agora que o deputado António Filipe os separou, eu tendo a concordar com aquilo que foi agora alegado ou dito pelo deputado António Filipe. Primeiro porque existe já um documento que nos diz quais são as reivindicações que foram apresentadas nessa reunião com a Senhora Presidente,
E acho que nós estaríamos a criar aqui uma situação menos agradável, seja quem for Presidente da Assembleia da República, que nesse ato decidiu receber uma comissão coordenadora dos manifestantes e que os ouviu, estarmos aqui a vincular o Presidente desta comissão, que é aquilo que se pede, a solicitar à Senhora Presidente que nos dissesse, eu acho que isto é uma coisa que não faz muito sentido, quer do ponto de vista institucional e do ponto de vista do funcionamento da Assembleia, mas naturalmente que nós aí também gostaríamos, obviamente, de saber como é envolvido diretamente o Presidente desta comissão nesta matéria, o Presidente da comissão, dizer algo sobre o assunto, mas agora obviamente que desse ponto de vista concordamos e estamos de acordo que este ponto 1 não fará sentido e portanto não merece a nossa aceitação. O segundo merece a nossa aceitação por duas ordens de razões. Uma é porque nós não queremos de maneira nenhuma, face ao que se está a passar nesta matéria, que alguém possa dizer que nós não queremos saber tudo o que se passa. Faça até à própria gravidade dos acontecimentos e tudo isso. Portanto, quer dizer, nós, Grupo Parlamentar PSD, estamos de acordo que se façam todas as diligências para saber o que se passa nesta matéria. Aliás, isto é o problema fundamental, que é saber essa questão das negociações e dos cadernos reivindicativos das associações sindicais dos profissionais das polícias e da GNR. Agora, aquilo que nós temos que dizer e manifestar o nosso acordo. E quando pedi o adiamento, o PSD pediu a semana passada, fui a pensar nisto. E entretanto até surgiram notícias que parece que se vão criar outras comissões representativas deste tipo de profissionais. Ou seja, até agora parece que tem havido uma certa unanimidade de que esta comissão coordenadora é a comissão coordenadora que representará os interesses das forças sindicais. Mas parece que começa a haver, eu pelo menos li notícias nesse sentido, não gosto de seguir as notícias, mas de que haverá algumas divergências, o que é normal, em 14 sindicatos, portanto, quando sei, há 14 associações ou sindicatos, é natural que a Comissão Coordenadora possa, a certa altura, se calhar do ponto de vista jurídico e do ponto de vista da representatividade, não representar todas as associações. E, portanto, isto levanta um problema que o deputado Telmo Correia já levantou, que é: esta Comissão Coordenadora, eu próprio averiguei isso, não tem existência, personalidade jurídica. É uma entidade que representará um grupo de associações, parece que não todas, e portanto eu acho que aqui a primeira comissão pode estar a criar algum precedente do ponto de vista técnico que não deveria criar. Agora, também é verdade que já foi aqui dito ou sugerido, e bem, que isto poderia ser através de um grupo, ou não ser a própria primeira comissão a fazê-lo, e esse grupo, depois de ouvir a comissão coordenadora, teria aqui um relatório à primeira comissão sobre as reivindicações que existiam. Portanto, nós vamos viabilizar com estas considerações o ponto 2 do requerimento do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Veloso. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão, eu queria dizer, conforme já aqui disse, que não me sinto confortável em escrever uma carta à Sra. Presidente da Assembleia da República a pedir-lhe informações sobre o que se passou na reunião. Isto por duas razões. A primeira, porque a Sra. Presidente enviou o comunicado que a Comissão Coordenadora lhe deu, e se não enviou mais informação foi porque entendeu que não o devia fazer. E em segundo lugar, esqueci-me de dar a palavra. E em segundo lugar, não, o desconforto foi que eu devia ter dado a palavra ao Sr. Deputado Sr. Leonardo e não. E em segundo lugar, dizer que a ideia avançada do Sr. Deputado Jorge Lacão, no sentido de que a Comissão Permanente poderá ser recebida por um grupo de deputados da primeira Comissão, parece-me ser a solução ideal, uma vez que nós estamos a falar de uma entidade que não tem personalidade jurídica. Sr. Deputado Sr. Leonardo, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação ao ponto que é alvo aqui de alguma discussão, quer dizer, no máximo, o Sr. Presidente entenderá fazer o que melhor achar, no máximo, poder-se-ia perguntar à Sra. Presidente se recebeu mais informação escrita para além daquela que distribuiu. Quer dizer, a questão não vai além disto, não é de forma nenhuma cordial questioná-la sobre o conteúdo da conversa. E nós temos as mesmas reservas que foram aqui partilhadas em relação a esta matéria, com esta limitação, não é? Quer dizer, se aquela é a informação escrita que a senhora Presidente teve, nós também a temos, se há outra, enfim. Apoiamos evidentemente o segundo ponto. Não percebo exatamente porque é que esta audição tem o perfil aqui apontado de ter de ser feita por um grupo de trabalho. No quadro das intervenções dos senhores deputados do PSD e do CDS, pareceu-me haver uma grande disponibilidade para que este esclarecimento seja profundo, seja efetivo. O senhor deputado Govelosa até está a antecipar a criação de mais não sei quantas comissões. Por ora nós só temos aqui esta, não é verdade? Mas parece que com o andar dos tempos Vossa Excelência sabe que virão aí mais não sei quantas comissões. Nós temos aqui uma, por ora, não é? Eu penso que esta disponibilidade manifesta pelos senhores deputados configura uma audição no âmbito da primeira comissão, em horário atendível e favorável aos trabalhos desta comissão, tal como fizemos, aliás, com outros representantes sindicais sobre matérias igualmente sensíveis.
Sr. Deputado Cirador, eu tenho a certeza de uma coisa. A conversa que a Comissão Coordenadora teve com a Sra. Presidente da Assembleia da República não envolve matérias de natureza secreta ou classificada. E tenho a certeza que, se nós ouvirmos a Comissão Coordenadora, teremos exatamente a mesma informação que a Sra. Presidente da Assembleia da República terá. Não é? Eu dava-lhe depois a palavra no fim, porque há mais duas inscrições. Sr. Deputado, então, Correia, faz favor.
De uma forma muito breve, só para dizer o seguinte. Eu, na minha primeira intervenção, centrei-me na questão da Comissão Coordenadora e não fui tanto ao primeiro ponto. E, portanto, só deixar claro em relação ao primeiro ponto que eu queria agora secundar o Sr. Deputado Hugo Velosa ao secundar o Sr. Deputado António Filipe. Ou seja, o Sr. Deputado António Filipe alertou aqui para uma questão que faz todo o sentido e que eu não tinha pronunciado sobre ela, que é, de facto, não só e de resto apoiar também a posição do Sr. Presidente. De facto, não seria muito cordial este pedido, que poderia dar a entender, ou uma ideia, que era quase que um pedido de explicações por parte do Presidente da Primeira Comissão em relação ao Presidente da Assembleia, não faz muito sentido. E, por outro lado, e até sou até muito sensível a esse argumento do Sr. Deputado António Filipe, era até reconhecer competências que estão para além daquelas que são as competências normais e institucionais conferidas aos vários órgãos. O Presidente da Assembleia teve, e bem, uma função de diálogo, de intermediação, de disponibilidade de ouvir, mas não representa enquanto tal nem a vontade conjunta da Assembleia, nem a vontade de cada um dos grupos que terá posição sobre esta matéria e, portanto, ao pedirmos estes esclarecimentos, estaríamos a reconhecer um facto que não existiu, nem poderia ter existido. E, portanto, eu acompanho, obviamente, o que foi dito pelo Sr. Deputado António Filipe e também agora pelo Sr. Deputado Hugo Velosa em relação a esse ponto. Em relação a outro ponto, mantemos, obviamente, a disponibilidade de ouvir, tendo alertado em primeira mão para a questão da personalidade jurídica e, obviamente, na forma também, secundando aquilo que foi dito pelo Sr. Presidente, pelo Sr. Deputado Hugo Velosa, mas aí, enfim, para nós, pela forma que for, sublinhar que, no que diz respeito a estas reivindicações, a estas preocupações e a este diálogo que tem que existir com as forças de segurança e com os seus representantes, e ao mesmo tempo com o Governo, como tivemos aqui ontem à tarde, a nossa disponibilidade é total.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, sendo muito prático, para fazer uma sugestão, tendo em conta que há um consenso muito razoável em torno do ponto 2, eu perguntaria ao Partido Socialista se não estaria disponível para retirar o ponto 1, porque é manifestamente aquele que estraga o consenso.
Obrigado. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz.
Sim, estamos com certeza disponíveis para isso, porque o espírito que animou este requerimento, e conforme disse na sua apresentação, é o de contribuir para um aprofundamento desejável da matéria que preocupa as pretensões, neste caso, dos representantes dos sindicatos e das associações profissionais das Forças e Serviços de Segurança, num clima que desejamos que possa ser tão sereno quanto possível à volta desta matéria. Relativamente à diligência junto da Sra. Presidente da Assembleia, o nosso propósito não era saber através dela o que os representantes das associações sindicais nos podem diretamente dizer a nós, mas procurar saber se a Sra. Presidente da Assembleia, na sequência dessa audição, ou no quadro dessa mesma audição, terá tomado ela própria algum impulso institucional que fosse de interesse também institucional ser do conhecimento desta comissão. Para esse efeito, este ponto não tem sequer que ser votado. Se por iniciativa da Sra. Presidente ou informalmente do Sr. Presidente da Comissão houver alguma informação pertinente sobre a matéria, certamente ela nos virá a ser dada, acreditamos nisso. Portanto, nenhuma dificuldade em retirar o ponto 1 e congratulamos-nos para que o ponto 2 possa ser, de ter merecido, digamos, o consenso que resultou das intervenções dos Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Parece-me então, eu farei essa diligência informalmente e verei se há alguma iniciativa ou não da parte da Sra. Presidente e depois informarei a Comissão se a Sra. Presidente me der autorização para esse efeito. Quanto ao ponto número 2, teremos então que formar aqui um grupo, parece-me a mim, com um representante de cada partido político. Se me quiserem dar desde já os nomes, agradecia, para nós fazermos os contactos com esses senhores deputados. Portanto, Sr. Deputado António Filipe, pelo Partido Comunista Português. Sr. Deputado Telmo Correia pelo CDS-PP, Sr. Deputado Hugo Velosa pelo PSD, Sr. Deputado Cecília Honório pelo Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Marcos Prestrelo pelo Partido Socialista. Serão esses os senhores deputados que serão contactados para marcar a respectiva data. Senhores deputados, temos um novo requerimento apresentado também pelo Partido Socialista em que é pedida a audição do Conselho Superior da Magistratura sobre a questão das prescrições. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, este requerimento também, quanto à sua motivação, todos a compreenderão certamente. Atrevo-me a dizer que o país, no seu conjunto, foi apanhado com uma enorme perplexidade e com muitas interrogações sobre como é que funciona um sistema que permite que chegue a um limite prescricional ao fim de 8 anos procedimentos de natureza contraordenacional e com a relevância que aqueles que suscitam este caso à volta de ex-agentes do PCP nos coloca a exigir da parte de uma comissão como a nossa uma maturação profunda do problema em termos de procurar perceber se há anomalias no sistema jurídico que mereçam ponderação e uma eventual correção futura ou se há outros parâmetros de avaliação de responsabilidade que em todo o caso não deixem de ser levados em devida ponderação. Temos a experiência bastante do funcionamento do sistema institucional para não confundir esta diligência com qualquer propósito de intromissão relativamente à independência dos tribunais, não é isso que está em causa. O que está em causa é o podermos compreender como é que situações manifestamente anómalas podem ocorrer no funcionamento geral do sistema e, obviamente, certos casos como este não deixam de ter de ser ponderados para precisamente perceber como é que onde precisamente o sistema deveria funcionar bem, revela, digamos, um funcionamento que, como disse no início das minhas palavras, mereceu uma perplexidade geral em todo o país. Dito isto, gostaria de também me pronunciar sobre o seguinte. Com uma preocupação inicial que resulta na própria forma como o requerimento está apresentado na sua fase conclusiva, de permitir, porque é esse o pedido, ao Conselho Superior da Magistratura que pudesse estar ciente de toda a informação que nos viesse a ministrar na sequência de um inquérito que o Conselho tornou público ter desencadeado, nós no requerimento admitíamos que a concretização do pedido se viesse a fazer só após a conclusão do referido inquérito. Mas, francamente, depois de tudo ponderado, interrogámo-nos a nós próprios sobre se deveremos ser nós a limitar o momento em que o Conselho Superior pondere vir à Comissão. Ou seja, admitindo que o próprio Conselho não veja entrave a vir à Comissão mais cedo do que a conclusão definitiva do inquérito que promoveu, talvez fosse mais adequado deixar o momento da vinda ao critério do próprio Conselho. Ou seja, dito isto, nós proporíamos que fosse eliminado o inciso final do nosso requerimento, aquele que diz a concretizar logo após a conclusão do referido inquérito, não porque não possa vir a ser assim, não porque não possa vir a ser assim, mas porque o critério ficaria não determinado, pré-determinado por nós, mas ao critério de quem pode perfeitamente avaliar da oportunidade, que seria o próprio Conselho Superior da Magistratura. Portanto, não é querer apressar a vinda, mas apenas deixar que a escolha do momento adequado não seja feita pela Comissão, no caso do requerimento ser aprovado, bem entendido, mas pelo próprio Conselho Superior da Magistratura. Com esta explicação, apresentaríamos, portanto, o requerimento suprimido do seu segmento final. Por outro lado, temos o conhecimento de que outras iniciativas foram tomadas no sentido de chamar também à Assembleia da República, através de uma outra comissão, a COFAP, creio eu, a vinda do responsável do Banco de Portugal. Tem incidência na parte administrativa deste contencioso, mas não deixa de ter como objeto matéria também da nossa preocupação. Por isso, gostaria de deixar ao critério da Comissão e depois institucional do Sr. Presidente o de saber se essa diligência vier a ser confirmada por outra Comissão, se poderia haver um desenvolvimento relacional entre as duas Comissões, no sentido desta Comissão também poder ser informada em devido tempo da realização dessa audição, ou se transformar a audição numa audição conjunta entre comissões, enfim, como metodologicamente viesse a ser apurado com uma solução mais adequada, mas para que ambas as diligências pudessem poder ser acompanhadas por parte dos deputados desta primeira comissão. É este o propósito, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer em relação a esta matéria o seguinte, esta matéria é uma matéria que tem estado no foco da opinião pública, é uma matéria que do nosso ponto de vista, por razões óbvias, é uma matéria que do nosso ponto de vista é relevante, é importante e que merece o mesmo tipo de atenção que nós dissemos merecer antes outras matérias, como seja a questão da legislação eleitoral e da cobertura jornalística, ou seja, precisa de uma matéria que exige reflexão, ponderação, audições, debate, para resolver essencialmente duas questões, ou seja, para perceber o que é que aconteceu neste caso, ou nestes casos que temos estado a falar e que o Sr. Deputado Jorge Lacão agora aqui falou, e para tentar ver o que é que a Assembleia e esta Comissão em particular pode fazer para que eles não se repitam no futuro. Sendo que todos os partidos têm, obviamente, conhecimento e sensibilidade em relação a esta matéria, ou seja, esta matéria não convida, na nossa opinião, a nenhum tipo de exagero, a nenhum tipo de, enfim, não estou a acusar ninguém disso, mas nenhum tipo de reação que possa ser lida como demagógica ou imediata, até porque os partidos, designadamente, o Partido Requerente tem experiência de governo, tem larga experiência de governo nesta área, inclusivamente, e, portanto, terá seguramente uma ponderação destas matérias, das alterações legislativas que foram feitas, as que não foram feitas, das que poderiam ter sido feitas e não foram, e de tudo aquilo que aconteceu até hoje. No entanto, esta matéria tem uma gravidade do nosso ponto de vista e tem sobretudo uma gravidade na opinião pública de um certo alarmismo de falta de confiança no sistema de justiça pelo que ela representa, que obviamente nós, mais uma vez, não inviabilizaremos estas audições, portanto, viabilizaremos a audição do Conselho Superior de Magistratura. Quando ela vier a ser presente, viabilizaremos também a audição do Banco de Portugal e diria até mesmo do Banco de Portugal, dos atuais responsáveis e dos anteriores, porque teremos que ouvir, obviamente, também aqueles que tiveram responsabilidades no decurso desta tramitação e deste processo, pois só assim saberemos aquilo que aconteceu em relação designadamente ao passado, não é? E, portanto, de ouvir os vários responsáveis que poderão ter estado nestas instituições no decurso deste período. E, portanto, isto fica claro, se de resto já o tinha dito de resto publicamente, e, portanto, só reafirmar da nossa parte, nós viabilizaremos este conjunto de audições, no pressuposto que elas serão feitas de forma aturada, de forma cuidadosa, de forma ponderada, para que os próprios partidos, se assim entenderem, poderem avançar até com iniciativas legislativas nesta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, era só para dizer a nossa posição também, muito claramente, de participar, colaborar, aceitar tudo o que necessário for e que se mostre, obviamente,
realizável e aceitável, dentro das regras normais do nosso funcionamento, para apurar, e queria felicitar até o Partido Socialista, porque eu entendo no seu requerimento quando diz no sentido de se proceder à apreciação necessária do funcionamento do sistema judicial, é para isso que cá estamos, é para isso que a primeira comissão existe, e para aquilatar da adequação do quadro legal vigente às necessidades que o mesmo visa responder. E é isto que, no fundo, nós devemos fazer. E eu estou a dizer isto por uma razão simples. É que no requerimento, no inicial, nós somos levados a pensar, e é verdade, isto surge por causa de uma situação concreta que tem sido tornada pública. Mas nós temos que fugir, e o próprio Conselho Superior da Magistratura naturalmente terá que fugir, a vir à primeira comissão falar de uma situação concreta. Isto é perfeitamente óbvio, não pode, não pode. E portanto, mas isso obviamente que deixaremos com o Conselho Superior da Magistratura vir cá dizer o que entender sobre esta matéria, mas do nosso ponto de vista, e ainda bem, dentro deste quadro geral daquilo que é o funcionamento da prescrição e do alarme lógico que isso provoca na falta de confiança no sistema de funcionamento da Justiça. Portanto, eu só chamei a atenção deste pormenor, porque parece que é um pormenor que é muito importante. Mas, naturalmente, como diz o deputado Jorge Lacão, nós podemos deixar, obviamente, para o próprio Conselho, quando cá chegar, falar do que entender e não entender. Ninguém melhor do que o Conselho Superior da Magistratura saberá de que é que pode falar ou não, inclusivamente se a audição for após a conclusão do inquérito, naturalmente que haverá matéria que estará ou poderá estar sob segredo de justiça e o Conselho Superior da Magistratura não pode falar. Nesse aspecto é melhor que venha antes. E, portanto, para nós, Conselho Superior da Magistratura, eu enganei-me, não. Não, se houver matéria, se puder haver matéria que possa ser criminal ou disciplinar, pode haver matéria disciplinar ou criminal.
Não é segredo de justiça, mas é...
Bom, mas independentemente disso, isto foi só um alerta, dizer que o PSD dá a sua total apoio ao requerido e, se necessário for, e se o Conselho Superior da Magistratura assim o entender, queria falar destas matérias antes da conclusão do inquérito, nós também apoiaremos essa decisão.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, eu diria o seguinte: se nos abstraíssemos da situação concreta com que estamos confrontados, pareceria que não era muito adequado a Comissão estar a pedir explicações ao Conselho Superior da Magistratura, tendo em conta que trata de uma incidência concreta. Mas nós não vivemos aliados da realidade e, evidentemente, que temos consciência do justificadíssimo alarme social que esta situação gerou e também sabemos que o Conselho Superior da Magistratura já emitiu, inclusive, uma posição pública sobre a matéria e, portanto, não há razão nenhuma para que a Assembleia se abstenha de solicitar que o Conselho Superior da Magistratura preste os esclarecimentos que entender dever prestar sobre esta matéria e, nesse sentido, nós votaremos favoravelmente este requerimento sem qualquer reserva. E queria também associar-me a uma ideia que já foi aqui suscitada, que tem a ver com o facto de, na Comissão de Orçamento e Finanças, esta questão ser abordada sob outra perspectiva, que é a do supervisor. E o PCP anunciou que tomava a iniciativa na Comissão de Orçamento e Finanças de requerer a vinda a esta Assembleia do Banco de Portugal para poder esclarecer à Assembleia também acerca da sua posição nesta matéria, sendo do conhecimento geral que tanto o Banco de Portugal como o Conselho Superior da Magistratura já se pronunciaram sobre esta matéria, portanto há aqui posições cruzadas. E nesse sentido, eu creio que ambas as iniciativas fazem sentido. E que também faria sentido que houvesse aqui uma troca de informações entre os presidentes de ambas as comissões, no sentido de que os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, querendo, possam acompanhar a audição do Conselho Superior da Magistratura e os deputados desta comissão também poderem acompanhar eventuais audições do Banco de Portugal que sejam feitas sobre esta matéria, que seria útil para uma abordagem conjunta da matéria parte desta Assembleia.
Obrigado. Não sei se há mais inscrições. Não havendo mais inscrições, vamos votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, eu vou então fazer diligência junto do Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura, no sentido de me indicarem qual a melhor oportunidade, que na opinião do Conselho, para serem ouvidos, se antes, depois da finalização do respectivo inquérito. Para além do mais, eu tenho a notícia, através da comunicação social, que o Conselho Superior da Magistratura manifestou disponibilidade para vir ao Parlamento prestar os esclarecimentos que fossem necessários. Portanto, provado que está, passamos a um outro. Iniciativa, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Só porque o Sr. Presidente não referiu, mas eu creio que também ficou, de alguma maneira, assente as diligências com a Comissão do COFAP.
Farei imediatamente contactos com o Sr. Deputado Eduardo Cabrita, para a realização conjunta das audições. Temos agora um requerimento do Bloco de Esquerda para a audição da Associação Sindical dos Juízes Portugueses sobre a mesma matéria. Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, porque há declarações públicas sobre esta mesma matéria, porque porventura, não cabendo a esta comissão alargar o âmbito desta averiguação, desta análise, para nada que se pareça com o perfil de comissão de inquérito, mas pela necessidade de alargar a reflexão em torno da eventual necessidade de alterar o próprio quadro legal, nós entendíamos que era interessante ouvirmos aqui essa mesma associação sindical, tendo em conta os fundamentos que constam do requerimento apresentado.
Obrigado. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, só para dizer que, ao contrário do que aconteceu com os requerimentos anteriores, eu não acompanharei este requerimento. Não acompanharei por uma razão lógica, porque acho que isto tem que seguir uma certa lógica institucional, quer dizer, nós neste momento aprovámos o Conselho Superior da Magistratura e o Banco de Portugal e, portanto, devemos ouvir primeiro essas instituições antes de começarmos a alargar, em função ainda por cima de declarações na opinião pública, porque então aqui temos o juiz, depois seguramente o bastonário ou a bastonária terá dito também ao dos advogados, pode ter dito alguma coisa, quer dizer, e aí não parávamos mais e, portanto, na nossa opinião, não que não possa vir a ser no futuro útil ouvirmos outras entidades, mas para já eu diria aquelas que estão aprovadas e, portanto, não acompanharei e não votarei favoravelmente este requerimento.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Bom, Sr. Presidente, nós não acompanhamos este requerimento. E não acompanhamos este requerimento porque é preciso distinguir no nosso critério a natureza das coisas. Há pouco apresentámos um requerimento para ouvir representantes sindicais, mas em relação à matéria que tem a ver com a conformação do seu estatuto profissional. E, portanto, é natural que se ouçam sindicatos sobre matéria que é diretamente relativa aos seus interesses legítimos no âmbito das funções que desempenham. A mesma coisa faremos para as associações sindicais no âmbito das magistraturas, quando estiverem em causa os seus estatutos, por razões que me dispenso de voltar a considerar. Agora estamos a falar do regime das prescrições. E estamos a falar, portanto, de matéria cuja natureza implica ouvir os representantes institucionais e não os representantes sindicais. Se forem os representantes sindicais, por iniciativa própria, considerarem que têm algum testemunho de relevo a dar sobre a matéria, que devesse ser do nosso conhecimento, estaríamos certamente muito disponíveis para os ouvir por impulso deles. Agora, sermos nós a considerar que a formação da nossa opinião em matéria de prescrições tem que passar por ouvir representantes sindicais, para falar com toda a franqueza, não temos elasticidade para acompanhar a motivação dos proponentes. E, portanto, nesse sentido, reitero, não acompanharemos este requerimento.
Obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa. Faz favor.
É para acompanhar os deputados que me antecederam nas suas argumentações. Não gostaria, no entanto, de deixar de dizer que acho que se nós aceitássemos ouvir para este efeito uma associação sindical dos juízes, estávamos a abrir um precedente que seria extremamente complicado, e nós temos gerido tão bem esta matéria entre o que é institucional,
o que pertence a cada uma das instituições e aquilo que pertence às associações sindicais, e portanto nós não podemos acompanhar este requerimento, dizendo à deputada Cília Honor que estamos completamente de acordo com o primeiro parágrafo. Tudo o que diz no primeiro parágrafo, se votássemos só o primeiro parágrafo, nós votaríamos a favor. Não podemos é concordar com a audição que requer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais inscrições. Não havendo mais inscrições, vamos votar o requerimento. Quem vota contra? SD, CDS, PS. Quem se abstém? Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Portanto, foi rejeitado. Srs. Deputados, temos agora aqui um pedido da COFAP em que solicita um parecer desta Comissão sobre o diploma que modifica o valor dos descontos da ADSE nos serviços de assistência na doença e na GNR e na PSP. É isto só? É a Lei 211 e no que diz respeito aos serviços de assistência na doença da PSP e da GNR é pedido um parecer desta Comissão. Da outra vez quem fez isto foi a Sra. Deputada Isabel Moreira. Diz aqui até 28 de março. Não, isso foi no âmbito do orçamento. Agora, como houve alterações? Não, diz, é pedido até 28 de março. Assinado Eduardo Cabrita. Sim. Isabel Moreira, foi a deputada Isabel Moreira? Muito bem, muito obrigado, fica distribuído. Srs. Deputados, vamos ao último ponto. E o último, faltam dois.
Saltámos a apresentação do parecer, que é de si a primeira mão.
Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, sei que vai fazer a apresentação de um relatório, não é? Faz favor. Queria o terminal arbitral do desporto.
É muito rápido, Sr. Presidente. Eu cheguei atrasada porque estava na Comissão de Assuntos Europeus e, portanto, peço desculpa de ter ficado este ponto para o final. E também apresento porque a deputada Isabel Moreira está a representar esta Comissão no âmbito de uma reunião no Parlamento Europeu em Bruxelas. Este projeto de lei surge na sequência da declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal Constitucional de um projeto de lei que já tinha sido aqui iniciado a propósito da criação do Tribunal Arbitral do Desporto e por isso mesmo o que se trata é de suprir essa mesma inconstitucionalidade. O que é essa inconstitucionalidade? O que é que era considerado inconstitucional? A violação do direito de acesso aos tribunais, consagrado no artigo número 1 do artigo 20, em articulação com o princípio da proporcionalidade, e por violação também do princípio da tutela jurisdicional efetiva, previsto no número 4 do artigo 268 da Constituição. Suprida que está esta falha, a iniciativa cumpre os requisitos formais, regimentais e constitucionais e por isso mesmo, Sr. Presidente, está em condições de ser de seguir para plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Ribeiro, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para, por interposta pessoa, cumprimentar, neste caso, até duas deputadas, a Sra. Deputada Isabel Moreira pelo relatório e a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes pela exposição clara e objetiva e o contributo para a discussão e sucinta e muito clarificadora sobre o que se pretende com este projeto de lei. Era só estas duas referências.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, vamos agora ao último ponto, que é um retorno à reunião de há 8 dias, que é a redação final do diploma do asilo. Os Srs. Deputados já repararam que todas as sugestões aqui expressas pelos vários senhoras e senhores deputados foram plasmadas no respectivo projeto de lei, ou proposta de lei, que os Srs. Deputados receberam e subsistiram 3 dúvidas que também receberam. Relativamente a essas dúvidas, eu gostava que oficialmente os Srs. Deputados agora me dissessem se concordam com elas ou não. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu não sei se são só três dúvidas ou se há mais alguma. A primeira que me surge é que eu acabei por não perceber na última reunião como é que ficaria a redação final do artigo 69, número 1, onde se refere viajar para fora do país. Acabei por não perceber, porque o deputado José Magalhães entendia que essa era uma questão que ultrapassava a mera semântica e entrava, digamos, no conteúdo, na substância e no sentido da própria frase, e portanto não sei se devemos ou não acolher. O que eu acho é que deveria ficar viajar para fora do país. Essa seria a primeira questão.
O socialista insiste em viajar fora. Eu sei. O que está é viajar fora.
Viajar para fora.
Sr. Deputado Carlos Peixoto, o que está é viajar fora.
É viajar fora. Sim, e a nossa sugestão era viajar para fora. Sr. Presidente, não fazemos também muita questão, nem vamos protelar a discussão disto por causa dessa...
Mas isto por uma razão. Eu parece melhor os viajar fora por uma razão. Porque para viajar fora é preciso viajar para fora. E se for viajar só para fora, é só para um país, não é fora. Portanto, viajar entre países fora do território nacional. Sr. Deputado Três Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, é uma questão de prova também. Uma coisa é o viajar para fora, em que eu tenho que provar o para. E outra coisa é o viajar fora, em que eu apenas tenho que identificar a presença da pessoa fora do país.
Muito bem.
Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor, resolvida esta questão.
Resolvida esta questão, há outra, Sr. Presidente, que tem a ver com uma oposição que o Grupo Parlamentar manifestou relativamente à alteração que a DAPLAN sugeria para o artigo 2.1c. Penso que é na página 30.
Isto é importante, é a tal que a gente não percebe.
Página 30. E isso ficou mais ou menos resolvido, porque o que nós entendíamos era que a expressão requerentes de proteção internacional não é exatamente igual à expressão requerentes de asilo. Página 30, e ficou então assente que não era de aceitar a sugestão da DAPLAN. Só que, para sermos coerentes, devemos também introduzir essas alterações, ou seja, manter o que está no artigo 57.2A,
A, B, C.
A, B, C e 83.
Portanto, o que o Sr. Deputado Carlos Peixoto pretende é que fique requerentes de asilo e não
exatamente
de proteção internacional.
Não, é o que estava. O que nós queremos, Sr. Presidente, era que as sugestões da DAPLAN não sejam acolhidas, mas isso implica, naturalmente, porque a DAPLAN depois introduziu também alterações nestes artigos 57 e 83.
Sim.
Portanto, que fique a redação original.
Ah, muito bem. É isso, deputada Ana Catarina Mendes?
Eu espero ter percebido o que disse o senhor deputado Carlos Peixoto. Aquilo que nós estamos a fazer é, na atual lei que foi aprovada, deve constar requerentes de proteção internacional e não requerentes de asilo, o que significa que implica uma alteração em todo o texto, onde aparecem requerentes de asilo, são requerentes de proteção internacional. Pois, mas é que
não.
Vai ao encontro das diretivas
não.
E daquilo que é a legislação internacional e comunitária sobre esta matéria, requerentes de proteção internacional é mais abrangente do que requerentes de asilo.
Sr. Presidente, se me permite, é verdade que é mais abrangente, só que há situações em que a lei fala de requerentes de asilo e há outras situações em que fala de requerentes de proteção internacional. E aquilo que se pretende é que fique tudo como está, ou seja, onde se fala de requerentes de asilo é de requerentes de asilo, porque o conceito não é igual. O conceito de requerente de proteção internacional é mais amplo, abrange outras coisas para além do asilo. Por isso é que onde está asilo, fica asilo, onde está proteção internacional, fica proteção internacional. Isso é a sugestão. Aliás, foi isso que votámos.
O que nós votámos foi uma alteração ao artigo 2º, que tem as definições que constam desta lei e onde desaparece requerente de asilo e consta requerentes de proteção internacional. Pelo que, na lei, deve constar requerentes de proteção internacional em toda a lei. Peço desculpa.
Deputado Carlos Joto, vamos aqui às definições. Eu acho que é importante. E vamos ver se confirma.
Como é que está? Pode ser.
O Governo não quer, porque há situações específicas que é só do asilo e há outras que é só da proteção internacional. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim.
Está no texto do decreto.
Onde é que está o texto do decreto?
Está, deve ser.
Sr. Presidente, se me permite,
posso explicar,
eu pedi a atenção só para a Sra. Deputada Catarina Mendes.
Deixa-me só explicar.
Faz favor.
Eu vou explicar porque aqui há uma alteração e peço desculpa se estou a ser demasiado rigorosa. As novas diretivas apontam para o deixar cair o direito de asilo ou o requerente de asilo e passarmos a ter proteção internacional, requerente de proteção internacional. A minha dúvida talvez conste ou decorra da linha B ser uma, do número 2 nas definições, ser uma nova linha que vai ao encontro desta pretensão internacional de beneficiários de proteção internacional, de proteção internacional, precisamente. E por isso é que eu digo que devem constar requerentes de proteção internacional. De facto, a linha B anterior é requerente de asilo.
Eu compreendo e concordo com a razão substancial que a deputada Ana Catarina Mendes aqui nos invoca. Agora temos um problema. O que o diploma diz é requerentes de asilo. A DAPLEN vem sugerir requerentes de auxílio internacional. O que eu acho que é uma mudança significativa aqui. Não podemos, nesta fase, aceitar essa alteração.
Não pode ser.
Vai ficar requerentes de asilo.
Não podemos.
Fica requerentes de asilo, Sr. Presidente.
Muito bem. Não, então fica requerentes de asilo. Ao ultrapassar esta questão, Sr. Carlos, Sr. Deputado Carlos Sr.
Presidente,
por favor,
mas,
passar à seguinte.
Mas é no artigo 57, número 2, a linha ABC e 83. E 83. Depois, Sr. Presidente, há aqui mais uma questão que tem a ver com a não aceitação da proposta da APLEN para o artigo 14, número 2, que visava uniformizar aqui uma expressão com outras da PPL, como por exemplo o artigo 66 e 35B. E a questão que se coloca é saber se a formulação e a redação deve ser... Não, Sr. Presidente, eu estou a falar da... Eu queria ver se encontrava aqui agora, no meio destes papéis todos.
É da língua,
é. É da língua. 14, número 2.
Numa língua que este compreenda, ou seja, razoável presumir que compreenda.
Muito
é
bem.
É isto que pretende que fique.
É isto que pretende que fique, por uma razão.
Sim.
Porque no artigo 66 e no artigo 35B já consta essa expressão. E, portanto, para haver uma uniformização e uma coerência, de linguística, no diploma devemos usar apenas essa expressão e não várias.
Parece-me que isto é razoável, não há oposição, portanto ficará resolvido que está. Mais alguma questão, Sr. Deputado Carlos Peixoto?
No artigo 82, número 2, quando se fazia, ou quando se faz referência ao ACNUR e ao CPR, deve passar também a constar a expressão que foi aprovada por todos nós, que é CPR enquanto organização não governamental, que atua em seu nome, o que, aliás, já acontece noutros artigos. Finalmente, há aqui uma alteração que parece que é mais ou menos pacífica, que é a remissão do artigo 79, número 9, também para a linha G do número 1 do artigo 19, como aliás, isto foi uma sugestão até do próprio Governo.
Foi uma proposta até do Partido Socialista, não é?
E penso que sim também, penso que sim.
Foi a deputada Ana Gadelha Mendes. Muito bem, fica feita também essa alteração, Sr. Deputado Carlos Peixoto, mais...
Sr. Presidente, eu penso que é tudo, embora esteja aqui a haver ainda uma... É o 57 número 4, é o quê?
É aquela da retenção que ela não aceitou, mas que tem de ser a retenção que estava na lei.
Sr. Presidente, houve uma questão que foi suscitada pela Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, mesmo no final da última sessão, relativamente ao 84 e ao 57 número 4, da retenção e da expulsão. Como é óbvio, nós não podemos alterar isso, apesar de serem porventura expressões já desusadas, foi aquelas que nós votámos e não pode ser a dar plena a alterar aquilo que nós votámos. E, portanto, tem que constar.
Também parece. Parece-nos a todos. Muito bem. Fica lá. Portanto, sim, sim. Fica.
É o texto original.
E não há mais nada, pois não? Questão das vírgulas. Portanto, Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Estamos nos outros assuntos, não é? Ah, nisto então.
Só para termos a certeza. Srs. Deputados, não há mais questões a levantar, portanto ficará esta redação final, depois obviamente será ainda distribuída. E então eu dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão. Faz favor.
Sr. Presidente, tendo sido informado pela via adequada o coordenador do PS nesta comissão relativamente a um pedido de audição por parte da Associação Nacional de Municípios, a pergunta era ao Sr. Presidente sobre se essa diligência já está em condições de poder ser marcada, se há alguma informação nova sobre isso.
A informação sobre isso é o seguinte: eu pedi aos seus coordenadores para se pronunciarem, o Sr. Coordenador do Partido Socialista disse que sim, que devíamos fazer essa audição, o Sr. Coordenador do PSD disse que não devíamos fazer. Portanto, a minha ideia é trazer a votação na próxima reunião esse pedido da Associação Nacional de Municípios e nessa altura discutiremos a posição de cada e votaremos, não é?
Quanto à ordem de trabalhos, é isso?
Sim, sim.
Está bem.